O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Dança aí, legal. Senta. Então tem que dançar dançando. Dançando.
Ah, boa noite. Boa noite. Pensavam que eu não vinha, né? Pensaram, né? Pensaram que eu tava na deprê, mas tô aqui. Felizão de estar aqui na Central 3, no nosso Thunder Radio Show.
Os Thunderbistas estão chegando.
Os Thunderbistas estão chegando, os Thunderbistas. Leandro, tá tudo bem, meu velho?
Tá tudo ótimo, tirando a minha lombar.
A lombar tá mal,
é? Tá mal, foi jogando bumerangue esse fim de semana.
Você não foi jogar bumerangue?
Foi jogar bumerangue no
Parque do Povo. Isso é um mito, não existe bumerangue. Bumerangue é um mito.
Pô... Bem,
você jogou o bumerangue?
Joguei o bumerangue.
Ele voltou?
Ele não voltou. Quando eu fui buscar, pisei na areia movediça.
Você tá brincando?
Areia movediça, não saiu da areia movediça.
Dois mitos, então?
Dois mitos em
busted.
Um só. Em um só.
Que loucura.
Ô, Thunderbird, de onde vem a expressão pompa e circunstância? Você sabe?
Ah, eu sei. Sei, mas não posso usar. Não posso usar, não posso esclarecer.
Perfeito. Mas é uma baita expressão, né?
É pompa e circunstância. Programa de hoje.
Não fazia um sentido.
Programa de hoje. Programa de hoje, cara.
Pompa e circunstância.
Programa de hoje com pompa e circunstância, assim, entendeu? Por quê? Porque temos convidados muito especiais aqui.
Não é todo dia, hein?
Hoje, assim, durante a semana rolou toda uma ansiedade incrível. Na verdade, semana passada, quando anunciei o convidado de hoje, já rolou uma celeuma, rolou uma, assim, uma emoção, as pessoas... Posso vir e tal. E daí, assim, hoje temos aqui um quadro seleto de apresentadores de outros... de outros programas da Central 3.
Praticamente um roda-viva, né?
Praticamente um roda-viva do bem, né?
Claro.
Veja bem, vamos ressaltar o fato. Temos aqui conosco Chico Patti. Boa noite, Chico. Como vai você, meu velho?
Boa noite, Thunder.
Tá animadão?
Eu tô.
Que bom que você tá...
Animado, tamo animado.
Eu tava numa depressão esse fim de semana, você não acredita?
Todos
não
nós.
Não sei o que aconteceu. Eu fiquei mauzão.
Também não sei o que aconteceu, mas baixou uma nuvem negra.
Baixou uma nuvem horrível.
Mas depois da tempestade
baixou uma nuvem de Wi-Fi na cidade de São Paulo. Foi horrível.
Só por uma questão, pra não ofender a trilha, né? Estamos ouvindo o álbum Tábua de Esmeralda de 74, de Jorge Ben, correto?
Que é um dos melhores discos do Jorge Ben.
De todos.
E ainda era Ben.
Era só bem.
Imagina
se você virasse ruim, né? Luiz Thunderbird e Luiz.
Luiz Thunderbird e Jor. Sei lá, não ia ser legal, né?
Não foi legal. Depois o Jor não foi legal.
Não foi legal. Sei lá. W Brasil, aquela coisa. Mas então, outro convidado que nós temos aqui hoje é Matias Pinto. Como vai, Matias?
Convidado, eu sou quase da casa, né?
Você é da casa, mas sim, raramente você entra no estúdio. Não, você fica sempre ali de fora analisando. Hoje você fez questão de entrar.
Os últimos rádio shows, o estúdio estava um pouco cheio. Hoje está mais.
Hoje ele está repleto.
Ele está repleto, cara.
Duas, que você me entende.
Duas semanas atrás, o Tanner trouxe a Filarmônica de Osasco aqui. Não dava pra.
É verdade, foi
não
ótimo.
Entrar mesmo.
Ele estava afinadíssimo. E hoje temos a ilustre presença de Gil, ele mesmo. Gil, como vai?
Gil. É o arroz biro-biro de festa, né?
Eu tô em todas. Se me chamar, eu venho, velho.
Mas venha mesmo,
me
Gil.
Chamar. Segunda vez aqui no Rádio Show, talvez que eu vim aqui, o cachorro grande tava aqui.
É verdade, e foi polêmico, não foi polêmico?
E eu falei que eu gostava do Jorge Ben, os caras quase que deram em mim aqui,
né? É verdade.
Hoje eu posso falar à vontade e gosto do Jorge Ben aqui?
Eles são praticamente mamilos. De tão polêmicos.
É, né?
Lembra disso? Lembra? Mamilos tão polêmicos.
Melhores álbuns.
É o creme da
dela
creme, né? Da história. Luz Thunderbird.
Eu entendi o que você falou agora.
Não, o Tábua de Esmeralda.
Ah, tá,
é
entendi.
Um dos maiores álbuns da MPB.
Teremos polêmicas hoje?
Evidentemente que sim, lógico. Esse programa é movido a polêmicas.
É o que o povo quer.
Por isso estou aqui hoje.
É o que eu quero.
Por isso estou aqui hoje. E eu não sou o único sotaque deste tipo igual o meu aqui hoje.
Não é, porque a nossa convidada de honra de hoje é ela mesma, a Joana Maranhão. Boa noite, Joana.
Boa noite.
Como é que você tá, menina?
Estamos bem, né? Estamos nos recuperando.
Isso, né? Já foi treinar hoje?
Já treinei. Hoje eu treinei duas vezes.
Meu
e
Deus.
Fiz parte física também.
É mesmo, assim, sabe que eu tive uma fase na minha vida que eu saía pra treinar, né? Eu ia pra academia e ficava lá treinando, né? E eu lembro que, assim, a disposição era muito diferente do que é hoje. Sim. Hoje eu acordo, tomo um suco de laranja e acendo um cigarro. Quer dizer, tá tudo errado.
Né? Nós, não é porque a gente nunca tocou uma Olimpíada.
É verdade. Nem Joana, você acorda e já tá pronta pra fazer o seu primeiro treino. Tem dias que você faz dois treinos?
É, a maioria dos dias, né? A gente cai na água de manhã, depois faz parte física, volta pra casa, descansa e volta pro treino à tarde, assim. Mas não é tipo você acorda e, eu vou treinar. Né?
É tipo, eu acordo, escovo o dente, vou treinar.
É igual, acho que todo mundo que acorda fala assim, eu vou trabalhar. Uhum. Acho que não é muito assim. Eu amo rotina, então a minha rotina de manhã pré-treino, ela me deixa pronta pro treino, que é acordar, sei, colocar um vinil pra tocar, fazer café da manhã.
Palmas para a Joana! É nadadora hipster!
Adoro o vinilzinho.
Que legal, cara! Eu tenho feito isso também.
E me deixa pronta, entendeu? É. Aí eu leio um trecho de uma mensagem espírita, boto água na planta, enfim, eu tenho esse...
O seu celular tem função soneca? Você usa?
Tem, eu boto 5 minutos no máximo. Porque assim, eu gosto de tipo, acordar 1h30 antes do treino. Porque essa rotinazinha pra mim, ela é sagrada. Esse tempo pra fazer tudo com calma.
Mas é excelente.
Pra começar o dia.
Mas essa é uma boa rotina.
É excelente.
É uma boa rotina. Acordar de manhã colocando vinil.
É muito bom.
Divino, maravilhoso, não é isso? Vamos ouvir a Gal Costa?
Olha só, você pegou.
Vamos ouvir a Gal Costa? Te peguei, né? Te peguei.
Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso.
Ah, fala a verdade, que disco da Gal. 1969, se não me engano.
É, sim. Meu nome.
Sim, hoje tive notícias de Lenny Gordon. É, Guilherme Held estava com o Lenny Gordon hoje, estava lá cuidando da saúde.
Um abraço para ele.
Um abraço para os dois, que são grandes gênios da guitarra. Joana Costa, da Gal Costa?
Gosto, tenho o vinil dela também.
É?
Na verdade, eu herdei do meu técnico 50 vinis que ele não queria
tá
mais,
brincando.
Ele me deu. Não tô brincando. E aí veio a coleção de Chico Buarque, a coleção dos Beatles, veio
meu
o Gal.
Meu Deus, que prêmio!
Eu falei, não, quando chegou na minha casa, eu falei, você tem certeza que você quer me dar? Ele, não, é seu. Eu falei, então tá bom.
Que coisa linda, cara.
Do Iron, veio tudo.
Vinícius.
Alceu Valença.
As pessoas, às vezes, elas encanaram. Chegou uma época que as pessoas encanaram comigo. Ah, ocupa espaço. Ah, eu não quero mais.
Ocupa espaço.
Vou dar pro meu sobrinho os meus discos.
E aí... Joga a cama fora, então.
Sei lá. É, né?
Eu tenho Vinícius e não tenho toca-disco.
É, então, isso às vezes acontece.
Eu acho que tá na hora de você doar, então, seus vinis.
Eu aceito.
Eu nunca comprei um vinil, eu ganho vinil de todo mundo, né? O Fábio Trammer veio aqui e me deu vinil, todo mundo aqui chega e me dá vinil. Mas é bom de decoração, né? A sala da minha casa é decorada com capas de vinil.
O futuro é o vinil, cara.
Você que completou um ano em São Paulo, Rua Santa Efigênia, você acha uma vitola lá.
Benedito Calixto.
É verdade. Vou lá. Sim. Eu sei que a gente tá aqui com Joana de Albuquerque, Maranhão, Bezerra de Melo.
E iria ter o Miranda.
Tem Miranda na parada?
Tem, porque é Albuquerque, Maranhão, Miranda. Mas aí eu acho que seis nomes, né?
Uau!
A companhia deu uma segurada.
E fica, quando você ganha medalha, assim, lá no exterior, os caras falando assim, Joana de Albuquerque, como é que faz?
Não, é ou Joana Mello ou então Maranhão.
Maranhão?
Maranhão.
Maranhão! Aos 3 anos de idade, aprendeu a nadar. Aos 11 anos de idade, ganhava torneios. Aos 13 anos, estava em Winnipeg. Amiguinhos.
Peraí, deixa eu corrigir.
Corrige.
Aí, sabe a mentira quando se repete?
Sei, eu adoro, adoro.
Inventaram
também.
Que eu fui pro Pan-Americano em 1999, eu não fui.
Porque
eu
tinha 13 anos.
Eu tinha 13. Eu fui pro primeiro com 16 anos, em 2003. Tá. Alguém colocou isso e assim, até hoje as pessoas vão falando.
Não, peraí, o primeiro que você foi, você já ganhou medalha?
Ganhei. E fiz índice para os Jogos de Atenas.
Foi Toronto, não é isso?
Não, o primeiro foi Santo Domingo.
Santo Domingo, 2003. República Dominicana. Você fala espanhol?
Falo nada, hablo nada.
E não aprendeu?
Não.
Como é que tá numa Vila Olímpica? Aos 16 anos. É uma festa. Veja bem.
É maravilhoso porque você, dentro de um ciclo olímpico, você vai se preparando para aquilo, né? Quando você faz índice para um pan-americano, você entra numa vila pan-americana. Você já fala assim, ó. Oh,
é?
Né?
Lógico.
Isso aqui é muito bom. Aí você faz o índice olímpico e fala, ó, a vila olímpica é melhor ainda. Quando você entra, é tão bom que eu tô fazendo isso há muito tempo e quero mais.
Deve ser um momento bem especial.
É maravilhoso porque o que eu acho mágico é que, pra estar lá, você tem que ser no mínimo o melhor do seu país, independente do nível que você tiver. Isso. E todo mundo sabe o quanto que ralou pra estar ali. Então, é um clima que todo mundo se olha, mesmo o Bolt ou o Phelps, é tipo, é um olhar de, não sei, de pertencimento pra todo mundo, sabe?
Você já encontrou o Phelps?
E
é um cara legal?
Ele é
um cara legal?
Desde que eu comecei a nadar, a vez que eu vi o Phelps mais feliz foi nessa agora. O cara tava...
É.
Exalando felicidade, assim. Voltei a nadar pra ser feliz.
Relaxadão. E ele ouve uns sons, né?
Ele ouve música. Ele ouve.
Também faz isso?
Às vezes. É. Tem vezes que eu quero curtir a ansiedade, sabe?
Sei.
E tem vezes que eu quero escutar música. Então, não é uma regra, não.
Entendi. Ele tem um ritual, né? Mas você deve ter o seu
todo
ritual.
Todo mundo tem. Eu tenho o meu. Tipo, eu me molho com a mão esquerda, faço o sinal da cruz com a mão esquerda e eu subo no bloco com o pé esquerdo. Tipo, eu tenho essas coisas, assim.
Pode crer.
E isso porque quando eu estudava em colégio de freira, antes da aula a gente tinha... São Luís. A gente tinha que rezar antes da aula.
Ah.
E eu fazia sinal da cruz com a mão esquerda porque eu sou canhota. E aí a professora sempre falava que tava errado. Eu cheguei em casa e falei assim, por que que tá errado?
Ah.
E ninguém soube dizer pra mim por que que tava errado. Sim. Falei, então, a partir de hoje eu faço com a mão esquerda.
Você sempre foi assim? Brincadora?
Fui.
Desafiadora?
É.
Encrenquinha?
Diferentona?
Que bom, Joana. Que bom, cara. Que bom.
Por que o feijão em cima do arroz, mãe? Aí começou a usar colocar o arroz de baixo.
Não, mas é só que você fazer isso. Lá a gente não faz isso, não.
Lá a gente bota arroz e feijão, não
é não? É, não. Feijão depois o arroz.
É, não sei.
Feijão depois o arroz?
É.
Isso tá errado, né? É com a mão esquerda. É com a mão esquerda, cara.
Como
é? Não, vem cá, mas assim, imagina assim, pô, desde criança, tá nadando e tal, não sei o quê. Assim, imagino que a rotina de um nadador. Eu lembro de uma expressão de um ex-grande nadador brasileiro, que eu encontrei lá quando eu tava na MTV, ele tava ali do lado, e ele falava assim: Tander, eu passei minha vida contando ladrilho, cara, eu não aguentava mais. E eu lembro que assim, depois que ele parou de nadar, e deu uma pirada, assim. Deu uma bela pirada.
Ricardo Prado?
Não vou dizer nomes.
Ah, tá. Vou entregar nomes. Achei que era o Pradinho.
No intervalo ele...
Mas enfim. E assim, a gente se encontrava em lugares inusitados. E assim, ele falava assim, cara, eu não aguentava mais contar ladrilho, cara. Minha vida foi contar ladrilho. Quando eu acabei de... Quando parei de nadar, ele começou a fazer umas excursões pelo Brasil. De patrocínio, pra fazer, sei lá, workshop, sei lá o quê, demonstrações. E assim, ele enlouqueceu, assim, ficou loucaço. E depois que ele daí parou com isso também, que ele parou de nadar mesmo, que ele ficou meio gordinho, assim, ele... Não tô falando de alguém específico, tá? Enfim, ele deu uma bela pirada. Como é que é esse lance de contar ladrilho? Você tem essa foto na sua cabeça, assim?
Então, eu já passei, eu acho que... Por essa fase de detestar essa rotina, esse cair na água. Hoje eu tenho um encantamento perfeito, assim. Aquele primeiro momento que todo mundo fala, aquela primeira caída na água que o povo detesta, eu amo. Aquele geladinho, eu falo assim,
sim,
eu tô em casa, sabe? Tá. Independente de eu fazer isso pro alto rendimento ou não, eu amo fazer isso.
Sim.
Mas, de fato, é uma rotina muito monótona, porque é você, cronômetro, você e tempo. Mais que tenha uma equipe treinando do lado, é você contra você o tempo inteiro.
Isso.
E, assim, agora, né, que as pessoas estão... Acho que começando a falar, né? Porque existe essa mania do atleta ser perfeito e parecer perfeito.
E não pode deixar passar nada.
Não pode. É. Mas aí agora você vê um Ian Thorpe falando que teve uma crise de depressão, o Michael Phelps, a Liesl Jones, então vem aparecendo. A gente fala assim, pufa, eles são humanos. Assim.
É, lógico, claro que sim. Eu acho que deve ser bom pra eles, inclusive.
Sim.
Né? Você falar assim, não, sabe, não tô legal. Desculpa, mas não tô legal.
É.
Né?
E eu aproveito o gancho pra... Perguntar se você concorda com a sua grande amiga, a gente sabe que a minha, inclusive, veio aqui recentemente no programa de vibradoras, a Flávia Delaroli, que ela falou que nos Jogos Olímpicos do Rio, para resumir, né, ela falou que você, por causa da sua participação em rede social, leitura, você, de certa forma, sabotou parte do seu desempenho. É, você concorda com isso? Você acha que faria alguma coisa diferente?
Não, eu acho que não. Eu não sei nem se eu ia conseguir subir no bloco e nadar se eu não... vomitasse e verbalizasse o que eu penso sobre política, né? Tipo, ser o, a personificação do politicamente correto, eu detesto esse, esse termo.
Sim.
Mas a gente é ensinado a ser dessa forma, né? Mas eu não consigo ser assim. Eu já tentei ser assim.
As pessoas querem que você seja simplesmente um atleta. É isso.
Exato. Que você não seja pode uma máquina de fazer tempo.
Eu vi isso no seu tweet, o cara falando... Mina, você tem que se preocupar em treinar. Você tem que ficar lá com o que você acha da política. As pessoas realmente querem, tipo assim, que você seja uma pessoa alienada a isso.
Exatamente. Porque é mais fácil você criar o herói assim, né? E a gente tem essa, essa carência de ídolos, né?
Já te trouxe problemas, assim, quer dizer, muito, patrocínios, muito. Confederações...
Muito. Com a confederação, os caras me odeiam.
A gente odeia eles.
Mas um elogio. Inclusive, é, hoje chegou a terceira cobrança. Olha como os caras são. Eu fui fazer um treinamento no Rio, pro Rio, em Flagstaff, e eu fiquei doente lá, tive que tomar soro, enfim. Fui pra emergência, eu tava enquanto atleta da seleção. Eles, teoricamente, pagaram, eu voltei. Já chegou 3 vezes a cobrança, os caras não pagam. Eu, assim, enquanto atleta de seleção, eu estava doente, precisando tomar soro, sim, e eles não pagaram a conta. Tá chegando na minha casa. Quando eu for tentar ir pros Estados Unidos, vão fazer o quê? Vamos prender, né?
Eles se deram mal agora recentemente?
Finalmente.
Explica isso pra gente, Matias.
Finalmente.
Não, foi em relação aos atletas da maratona aquática, né?
Polo aquático, começou com polo aquático.
Polo aquático, é, que compra de material e que houve desvio de recursos federais, é, justamente visando o alto rendimento no, no, nos Jogos Olímpicos.
Mas isso é só,
é só o começo,
só a gotinha d'água. Eu dei um depoimento no ano passado pra essa promotora, quando eles estavam começando esse processo, e eu acho que da natação que tá na ativa, eu fui a única que falou, infelizmente, assim. Mas eu falei, porque o cara tá lá há 28 anos.
Ah, é mesmo?
Com um cargo que, teoricamente, é tipo um Nussmann, não é remunerado.
Assim, o Nussmann, aliás, foi reeleito.
Foi reeleito. Palmas pra ele?
Não.
Nenhuma palma.
Reeleito mudando alguma coisa, né? Porque a chapa que ia ser oposição
só,
dele...
Teve só uma posição que foi da Confederação de Esgrima. Tênis de Mesa.
Tênis de mesa ou esgrima?
Tênis de mesa. Eu vi no almoço, pelo menos.
Sim. Teve uns probleminhas do pessoal da esgrima também, né? Com materiais.
Ah. Sim. Não, sim. As confederações todas... Não todas, não vou generalizar, mas a maioria são feudos.
Todas.
Né?
Feudos.
Todas.
Joana, você se sente um pouco isolada, assim, por ser uma das poucas, ou se não a única atleta a se posicionar contra os dirigentes? Como falou, seja só um atleta, porque você é uma das poucas, se não a única, que se posiciona tanto para a política quanto os dirigentes. Você sente falta de alguém também da classe esportiva ali apoiar ou fazer esse grito junto com você?
Sinto. Nos esportes aquáticos, principalmente. É complicado demais, porque a conversa que eles dão é assim, se não pode ir contra eles, junte-se a eles. Não junte-se a eles, entendeu?
Sim.
Não precisa se juntar a eles. E assim, se a gente não subir no bloco, não tem competição.
Sim.
Então quem faz o espetáculo somos nós. Então por que a gente dá tanto poder para ele?
Uh-huh. Né? Medo.
É,
você podia dar mãozinha pra Ana Moussa, porque a Ana Moussa é com ela também.
Conversa com ela. De fibra essa aí, viu?
Ela transmitiu os jogos do vôlei junto com o Romulo Mendonça.
Sim.
Que também é dos nossos.
Romulo Mendonça.
Você, nessas, você denunciou a federação, você sempre vai lá e fala assim, não é nada disso não. É, eu imagino assim que os colegas, pelo menos, devem falar assim, pô, pelo menos ela vai lá e fala pela gente, é assim?
É, muita gente, assim, nos bastidores fala assim, pô, obrigada, você tem coragem pra caramba, mas aí tá lá com o boné do Correios, aperta a mão do cara, tira foto com o cara. Então, enfim, não tem muito o que falar.
Você teve um momento aí na sua vida, assim, que a coisa ficou meio difícil. Todo mundo tem, né? Eu passei por isso mais de uma vez. E daí, o que te levou e, assim, como é que você conseguiu sair dessa, assim?
Então, acho que enfrentamento, né? A única analogia que eu posso fazer é assim, você pega a sujeira, você bota pra debaixo do tapete e você tenta viver em cima daquele tapete e agora tá tão sujo, tão podre.
Acumulando, né?
Você fala, eu vou ter que encarar isso aqui. Uhum. E aí quando você encara é muito pior.
Sim, claro.
Né?
Porque acumula um monte de coisa.
Isso.
E a coisa fica muito grande.
E quando eu resolvi encarar, né? Uhum. Esses traumas do passado e tal, eu já era um atleta, eu já tinha contrato.
Sim.
Então eu tinha que continuar treinando. Então como que eu ia conseguir continuar trabalhando no ambiente onde que tudo aconteceu, assim. Foi
sim,
muito louco,
sim,
muito louco. Mas hoje eu consigo ver que foi tudo muito bom também. Porque...
Você, graças à sua denúncia, criou-se uma lei, inclusive.
Isso.
Que é, inclusive, batizada de lei.
Joana
Maranhão. Você pode explicar como é que se deu isso?
Posso, é porque o crime de pedofilia, ele prescrevia depois que a vítima fazia 18 anos. Mas é de conhecimento de todo mundo, que como aconteceu comigo também, com muitas outras mulheres, que a gente primeiro se cala, a gente não tem coragem de falar, né? No meu caso, foi quando eu tinha 9 anos de idade. Como é que eu ia falar pra minha mãe uma coisa que eu nem sabia o que era?
O abusador conta com isso, né, Joana?
Ele conta com isso, exatamente.
E até porque mais da metade dos casos acontece com gente conhecida,
né? Exato. É. Aquela pessoa... É. O pedófilo, ele é aquela pessoa acima de qualquer suspeita, né? Ele primeiro prepara todo o terreno pra depois... Então, eu só consegui começar a falar sobre isso com mais de 18 anos. Acho que eu trouxe à tona para a imprensa tudo aos 21 anos de idade. Então, o crime já tinha prescrito, enfim. Mas, apesar de já existir a lei, o processo de identificação e punição é muito difícil, porque o pedófilo ele não deixa marca. O máximo vai ser um ímen rompido. E, ainda assim, vão perguntar por que foi ele, prova que foi ele. Não tem como provar, né? E eu acho que... Dessa forma foi que eu pensei assim, não, eu não sou justiça, eu tenho que ir para um outro lado, né? Porque eu vejo, se com 9 anos de idade a minha mãe tivesse, talvez, conversado comigo sobre o que é permitido e o que, é que não é, eu teria dito não, né? Então, o trabalho que eu procuro fazer hoje, né, além da minha profissão, é esse.
Falar sobre
sim, isso, falar com sim, criança, palestrar, sim, enfim. Uhum. E é uma forma que eu vejo de... Porque quando você sofre algum trauma, as pessoas falam, ah, tem como você sarar o trauma? Não, não tem. Eu tento fazer analogias pra tudo. É aquela ferida assim que você bate e corta o braço, digamos.
Vai ter um queloide ali, de qualquer
exato,
jeito.
E aí de vez em quando vai tipo sangrar, mas não sangra tanto quanto antes, sabe? E você pegar algum evento da sua vida traumático, doloroso, que te dá raiva, você conseguir canalizar isso pra algo bom, eu sou muito grata hoje.
Você acha que graças a isso você tem uma longevidade no esporte, por exemplo? Você conseguiu, voltou a nadar, voltou a se motivar para voltar a nadar e fazer o que você gosta?
Sem dúvida. E eu fiquei 8 meses parada, de 8 a 10 meses parada. Eu falei, tô de saco cheio essa parte de política, de natação, Jogos Olímpicos no Rio, gente sendo desapropriada, fazer parque olímpico, não quero fazer parte disso. Mas depois eu percebi que eu tava me punindo de fazer uma coisa que eu amo. Então eu pensei assim, como é que eu posso ser atleta, né, ser Joana e tal, mas sem compactuar com isso, né? E aí junto com a minha psicóloga, a gente bolou um jeito, né? Que é o jeito que eu vivo hoje, né? Eu recebo de fontes que eu confio e o que entra eu invisto 100% na natação.
Tá.
Então isso faz com que eu deite a minha cabeça no travesseiro de forma tranquila e não me sinto parte dessa parte suja do esporte, que não é nem suja, é podre.
O Brasil passou por dois eventos grandes, foi a Copa do Mundo e depois a Olimpíada.
E,
né?
E daí,
a gente viu que... A época que se falou assim, vamos fazer a Copa do Mundo no Brasil. A maioria falou assim, uhul. E depois, alguns falaram assim, oh, né? E daí a gente constatou que assim, foi um problemão, assim, fazer a Copa do Mundo.
Que não teve legado, teve sequelas.
Tem sequelas, então, são sequelas.
Copa do Mundo contra a Olimpíada.
Na Copa do Mundo, os estádios, elefantes brancos, abandonados lá, tem umas arenas aí que não tá legal, né?
Arena Pernambuco?
Manaus, né? Tem algumas.
Pantanal.
Tá difícil, né? E assim, mas já tava feito estrago. E daí, na sequência, vem a Olimpíada. E daí a gente começa a ver uns probleminhas lá na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente, porque tava passando por tinha um governador lá meio louco, né? Não sei se é louco é a palavra, né?
É um eufemismo justo.
E um prefeito, o prefeito Karatê, né? Que era o prefeito Karatê, aquele cara que saía na noite, dava umas porradas em que discutir com ele e tal. E assim...
Isso eu não sabia, não.
Prefeito
Karatê?
Não sei se é Karatê ou Jiu-Jitsu. Ele tem uma dessas artes marciais que ele usa.
Não conhecia
esse hobby.
No momento
de confronto, ele usa ele da força bruta. Mas o fato é que... Aí veio a Olimpíada e todo mundo já estava meio calejado. E falou assim, pô, isso aí... É. Não, vai dar merda, não vai ser legal, tem muita coisa errada acontecendo e tal. Assim, acabou acontecendo a Olimpíada. Pra mim que tava olhando de fora, no começo eu fiquei muito resistente, assim, sabe? Tipo assim, meu, isso aí não vai ser uma coisa legal, não vai ser uma coisa legal. Mas daí eu sou um cara muito emotivo, assim, um cara que se deixa levar, um romântico. Sou um romântico, cara.
Ah,
e daí assim, chegou na abertura da Olimpíada, eu vi lá a Carol com o cara, eu falei assim, cara, tem alguma coisa legal isso aí tudo e tal. E eu achei bonito, achei legal o Paulinho da Viola cantando o hino. Falei, que legal, que legal. Eu fui o primeiro dia dos Qualas.
Ah,
o primeiro dia que eu fui convidado para os Coelhos, eu estava em Goiânia fazendo um show lá, o Goiânia Nós. E daí foi tudo ao mesmo tempo, assim, eu falei, legal. Comecei a acompanhar umas provas, tal, não sei o quê. Daí, né? Comecei a me empolgar ali, o vôlei, o rômulo. E assim, eu comecei a curtir. Você esteve lá, né?
Parque Olímpico, muito legal.
Você esteve por lá?
Dentro do Parque Olímpico, andar por ali é um ambiente muito interessante.
Você encontrou a Joana?
Não encontrei. Se...
Você procurou a Joana?
eu presumi que ela não estava lá.
Você presumiu
que eu presumi que ela não estivesse lá.
Entendi, entendi.
Pelo menos nos lugares onde eu estava.
Sim, sim, imagino que sim.
Eu não ia assistir França e Austrália de basquete.
Não?
Seu... Não, não
foi. Não, não. Não.
Basquete eu não vi, eu tentei.
Como é que foi o seu dia a dia lá na Vila Olímpica? Como é que foi isso?
Então, desse foi um pouco diferente dos outros, porque a natação, porque eles venderam para a TV americana, ela foi a eliminatória 1h, a final às 10h30. Então, a gente tinha que dormir...
Da noite?
Da noite. É, começava.
Aí não pega legal.
Pois é, então a gente teve que, assim, porque o nosso corpo, a temperatura do nosso corpo, ela segue o sol, né?
Uhum.
E a melhor performance é quando tem sol. Então, como que você vai ter... performance às 10h30 da noite, né? Enfim.
Rolou até um negócio.
Rolou uns óculos e aí tinha que dormir de 1h da manhã, acordar às 10 horas. Foi um pouco
mexeu
diferente.
Mexeu com todo mundo,
assim.
Isso.
Mexeu, mas foi bom, assim. Foi diferente, foi bom.
Uhum.
E isso que você tava falando, tipo, os Jogos Olímpicos, ele gera esse encantamento porque ele é encantador. E as pessoas que ralam pra estar ali, atleta, comissão técnica, voluntário, quem bota a mão na massa, não tem nada a ver com essa parte ruim. Sim. Mas a parte ruim existe, essa maquiagem que teve em Atlanta, em Barcelona, de você pegar mendigo e sair daqui pra que o povo pense que tá tudo bem.
Sim.
No Pan-Americano de 2007, a minha mãe falou assim, Juca, eu tô andando em Copacabana de 1h e não tem ninguém, não tem risco de nada. Eu falei, já começa.
Aproveita esses dias.
Aproveita, entendeu? Então, isso... De fato, acontece, né? Eu não consigo pensar como que você vai fazer os Jogos Olímpicos sem isso, né? Isso, infelizmente, existe.
É, nesse domingo, completou 48 anos do massacre de Tlatelolco, na cidade do México, que foi justamente um protesto de estudantes, que não tinha a ver diretamente com os Jogos Olímpicos, na capital mexicana.
Mas foi antes.
Mas acabou justamente para mandar uma mensagem, né, de não ter protestos contra, durante o mega evento. Então, morreram dezenas de estudantes, isso há quase 50 anos atrás.
Centenas de estudantes, né? Foi muita gente. Foi muito feio, porque eles foram sitiados na praça que eles iam fazer. Foi...
Eu lembro que na Copa do Mundo teve protestos, né?
Teve. Copa das Confederações, né? Confederações foi bem mais forte.
Ah, das Confederações.
Ferveu em
2013, exatamente. Eu lembro disso porque o Paulinho Serra foi pra lá e tal, e a gente notificou isso, inclusive. A gente noticiou isso na MTV.
Era o primeiro ano
eu esperava. É, olha só. Sim. Vejam
não
só.
Não teve protesto.
O último ano da MTV.
Olha, tô todo arrepiado.
É muita sincronia, é muita sincronia.
É
um
cabalismo aí, né?
É Carl Gustav Jung agindo. Olha só, eu queria dizer o seguinte, que nas Olimpíadas, o único protesto que eu lembro de ter visto mesmo, um protesto assim, foi no final da maratona feminina, eu acho, que ela estava na reta final ali e passou por um globo golpista fora Temer, assim, uma faixa gigante. Assim. Foi só isso que eu vi, assim, de protesto.
Você chegou a ver alguma coisa?
Entrar.
Não,
não
podia entrar.
Não podia entrar?
Com faixa, com cartaz, essas coisas.
Não, com quase
não
nada.
Podia entrar, né?
Não podia entrar com uma mochila.
Você estava no estádio, na abertura?
Não, eu nunca fui para nenhuma abertura e nenhum encerramento de Jogos Olímpicos. Porque o 400 metros é no outro dia.
Ah, é melhor
então,
não, né?
É,
mas você ouviu boatos, assim, que se ouviu-se, assim, fala Temer, alguma coisa assim?
Eu vi algumas coisas, mas assim, mais em mídia ninja, né? Você não vai ver isso em Globo.
Claro.
Né? Chegou alguma recomendação, Joana, de caso chegue ao pódio, não se manifestar, aquela questão dos atletas militares, de fazer a
então,
continência?
Como o programa militar, né, ele é do governo federal, então eles não falaram nada em relação a isso, né? Meio que deixa os atletas prestarem a continência se quiserem. E não tem nada a ver com política, parem de achar que os atletas estão fazendo aquilo ali porque são eleitores de Bolsonaro, não tem nada a ver. Mas, enfim, não teve nada em relação a isso. Mas em relação à política, sim, eles falaram. Acho melhor vocês não falarem sobre, enfim, aquela coisa de sempre.
E você se segurou?
Eu não sigo isso nunca.
E do ponto de vista da nova geração da natação, vou fazer o recorde da natação feminina aí. Você acha que a gente tá... A gente aqui, eu, Tander, Matias, a gente vai assistir mais atletas medalhistas, vencedoras, ou mais atletas que têm um discurso, que têm uma posição como a sua? Qual é o... trocando em miúdos, né? Essa geração nova vai pegar qual legado seu?
Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu espero que eles tenham que eles possam, pelo menos, falar o que eles pensam, né? Porque a gente vem de uma era Coraci de 28 anos em que todo mundo é ensinado a não falar nada. Por exemplo, o seu celular toca e ele... Oi, Joana, tudo bem? Eu tô ligando aqui pra dizer que você vai ter um patrocínio de R$3.000 por 4 meses. mas esse é o seu valor, você não comenta com ninguém, tá? Aí eu pergunto, por que que só 4 meses, se eu nado por 12, por que que eu não posso falar com ninguém? Porque tem que ter um critério, né? Eu tenho que estar encaixada em algum critério.
Tem alguém
ganhando, olímpica. É. Porque tem gente que ganha 15, gente que ganha R$1.000, gente que ganha R$2.000, enfim, é uma bagunça muito grande. Então, eu espero que isso que está acontecendo agora, de Ministério Público e Polícia Federal, e a comissão de atletas que eu vou tentar mais uma vez tentar criar, né, para a gente ter voz, eu espero que tenha algum legado. Mas o Brasil, ele trabalha errado, porque ele trabalha com quem já está lá, entendeu? Para ser potencial medalhista. Ele não trabalha a base, ele não trabalha a massificação.
É igualzinho ao futebol?
É.
Uau!
Você vai para competição principal, tem cada vez menos atletas inscritos e na base também. Isso é perigoso, entendeu? E aí a gente vai para uns Jogos Olímpicos agora, que a gente saiu sem medalha nenhuma, que a medalha é importante para patrocinador e para a própria modalidade, dá medo do que pode vir aí pro próximo ciclo. Mas isso é culpa, não é culpa dos atletas, não é que a gente treinou pouco.
De jeito nenhum.
É realmente a gestão que é péssima, é mal feita, é uma gestão arcaica.
E outra coisa, eu não sei se você tem um contato mais próximo, uma amizade, mas se disse ao longo dos Jogos Olímpicos que o Cielo estava muito triste, não estava conseguindo nem assistir. Isso foi um boato, eu não sei nem se é verdade. Mas eu imagino, assim, é crível, né? Um atleta que tinha tantas expectativas ficar de fora e assistir as Olimpíadas pela TV, ou de repente até parece, deve ser muito difícil. Ele segurou a onda legal de não participar? Você conversou com ele?
Eu não sei. Eu tentei falar com o César a última vez no dia que ele não pegou a vaga. Eu chorei muito, assim. Porque, assim, não tô querendo tirar o mérito do Ítalo, que pegou a vaga, porque ele conquistou a vaga na água. Mas pra mim era doloroso pensar que um campeão olímpico não ia estar. O cara foi medalha nos dois últimos jogos. Ele não ia estar ali pra tentar a medalha. Eu falei, pô, eu não queria estar nesse papel. Eu tentei falar com ele, mas ele tava muito mal, tava trancado, enfim. E depois eu não falei mais com ele, mas outros atletas que ficaram de fora, assim, já falaram pra mim que não viram nada, né? Então, eu acho completamente normal que ele não queira ver, que ele fique triste. Eu acho até importante que ele fique triste.
Claro, claro.
Né? Vai ver, depois ele canaliza e usa essa tristeza pra ser aquele César que a gente vê destemido, assim. Porque eu acho que, além de ser um atleta extremamente talentoso, porque ele é muito talentoso, é absurdo o que ele fez, ele é um cara que eu acho que o que eu senti de diferença dos últimos anos foi aquela postura dele, tipo assim, a prova é minha, acabou. Ninguém chega na minha frente, era incrível ficar olhando aqui, eu falando, como assim, tem tanta certeza antes de nadar. Eu acho que ele perdeu um pouquinho disso, assim, não tem nada técnico que justifique, até porque o talento tá nele ali, aquilo é pra sempre.
Joana, por que a natação feminina, ela tá mais pra trás da natação masculina no Brasil, pelo menos?
Então, alguns fatores, assim, né, historicamente a gente começou depois, né, e a gente vem da era Gustavo Pradinho, aí depois o Gustavo, o Xuxa, estão sempre homens lá.
Isso.
Então, o investimento sempre foi maior. E quando eu fui para os primeiros jogos em 2004, o que falava era, tipo assim, treine como homem, esqueça a TPM, faça tudo como homem, assim, era meio que você esquecer a sua fisiologia e tentar nadar como homem. Só que depois começou a ver... Então, depois, com o tempo, eles começaram a ver que o corpo da mulher, ele age de uma forma diferente. Então, começou a ter esse olhar mais científico pra gente. Uhum. Coisa que eu não fazia a menor ideia, assim. Né? Eu ficava naquela, tem que treinar como homem. Tanto que, até hoje, eu prefiro treinar com homens, assim. Né? Eu trouxe um pouco disso pra mim.
Sim.
E a partir do momento que começou a ver, a pílula que você toma pra evitar que a TPM seja antes dos jogos ou de qualquer competição, como que isso é importante, chá de tal coisa pra tratar. Enfim, uma série de coisas que a gente começou a ter ganho, mas isso não é de 2 anos pra cá, né? Isso vai ser uma coisa que vai demandar tempo. Mas eu vejo cada vez mais meninas mais jovens sendo profissionais. Eu vejo isso com bons olhos, assim, procurando nutricionista.
Isso aqui no Brasil.
Isso.
Eu lembro que as primeiras nadadoras que chamaram a minha atenção ainda foi nos anos 70, as nadadoras da Alemanha Oriental.
Sim.
E aí era uma loucura, né? Porque elas eram gigantescas, fortes, maiúsculas e ganhavam tudo, né? E daí vem todo um esclarecimento posterior em cima do doping. Como é que você lida com esse lance do doping? Você não tem medo de repente, sei lá, você foi comer um taco mexicano e tava contaminado? Como é que é isso, cara? Como é que você controla isso, velho?
Cara, eu morro de medo. Tipo assim, eu tenho um aplicativo que você coloca a substância que você tá tomando e se for doping, ele ele coloca vermelho.
Sei.
Porque assim, eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho alergia a cloro. Então eu vivo de neossoro e de remédio para alergia, que a maioria eu não posso tomar porque é doping.
Sim.
Tudo eu falo com minha mãe, com minha médica, mas ainda assim pode ser que eu compre um suplemento, sei lá, X, que teoricamente ele é...
Contaminado mesmo.
Contaminado, não, e aí a minha carreira acabou, entendeu? Então
isso
dá,
é muito,
dá muito
louco,
medo.
Cara.
Dá
é
muito
que
medo.
Você lida com isso, cara. Teve casos recentes agora no futebol lá, não teve?
É, o doping tá sempre na frente de
do antidoping.
Do antidoping.
Anos luz
da
na frente.
É. Então,
às vezes no ciclismo isso acontece.
Ciclismo. Muito. A gente conversou aqui esses dias, né, com...
Sim.
Com o Martoni, né? Que...
É que às vezes é intencional. Diário, né? O ciclismo teve muito disso. De usar o doping para tapear e tentar botar o cara na frente.
Na maioria
mas, vezes,
das
acontece
das
uma contaminação, não tem?
Na verdade, na maioria das vezes é intencional.
Mas como é que chama? A menina da vara? Como chama a menina da vara? A menina da vara?
Zibaieva?
Zibaieva.
Não, Zibaieva não.
Brasileira. Fabiana Murra.
A Fabiana Murra, ela teve um problema, que, assim, segundo ela, foi um creme...
Não foi a mal remagem, gente?
Desculpa, foi a mal
remagem.
Isso. Ah, obrigado, viu?
Você pegou a vara.
Valeu, Matias.
Você falou da vara, velho.
Você falou da vara é a Murra.
Não, a vara é a Mira.
Murra.
É. Murra. Mas foi a mal remagem
que é a salvadora.
É.
Não me confunde, hein?
Não, você
está fazendo de propósito. Então, Joana, me explica isso. Como é que é esse controle? Você vai no médico? Como é que
eu vou isso, numa médica e a minha mãe é médica também. Então, a gente eu sou, assim, neurótica com isso. Eu sou até mais do que deve ser.
E já recebeu propósito indecente?
Não. Sentido? Os caras sabem. Os caras sabem que se vierem falar comigo, eu abro a boca na hora. Então, não.
Que
nunca.
Bom.
Teve essa polêmica gigantesca em cima das atletas russas, né?
Sim. Sim.
Eu vou olhar pra ele, porque você vai falar que são as tchecas, é isso? Não. Essa é a polêmica toda dos atletas russos e tal. E assim, pô, eu tenho uns amigos de ultra-esquerda, né? Que falam que isso foi só uma campanha errada, uma campanha pra tirar os atletas russos.
É, foi...
Eu vi os dois lados da história, não, mano, assim, desculpa.
Tem um componente político também.
Tem um componente político.
Os Estados Unidos teve um caso sistemático de doping também no atletismo. E daí foi punido individualmente.
Os Estados Unidos sabe fazer o ciclo de doping muito bem.
Que é o que tem que ser feito.
É, do Ben Johnson ali, da época do final dos
anos 80. Larry Jones, enfim. Até o próprio, a gente citou o ciclismo, o Lance Armstrong, que eu acho que é o maior cara de pau da história
do
esporte.
Ele foi meio cara de pau.
Mas assim, acontece em todos os lados.
Sim.
Até aqui no Brasil.
Tem muitos atletas russos agora na Olimpíada do Rio.
Não, mas é que foi um
delegações
caso
inteiras.
Que foi a federação inteira de atletismo da Rússia. Mas não se puniu individualmente. Isso eu discordo.
Ô, Joana, também. Você citou ciclo de doping, quer dizer, tem isso. As pessoas sabem que existe uma maneira segura de fazer um circuito de doping, entre aspas.
Uma coisa simples, bombinha de asma. Se você der até 15 bombadinhas de asma, que eu não sei qual é o remédio, por dia não é doping. Então tem muitos atletas que não são asmáticos que usam esse
broncodilatador. Para ter mais oxigenação.
Tem muitos que não tem asma e que arrumam atestado de que tem asma para poder usar o remédio.
Tinha o caso do Viagra também, para altitude, de que aumentaria a circulação do sangue.
É, então...
Mas o Viagra é doping?
Eu não sei.
Acho que não, porque os atletas não tomam para jogar futebol lá.
Justamente para
combater
ele dilata, a altitude.
Ele aumenta a frequência cardíaca, vai dilatar o pulmão, parecido com isso aqui que eu tomo também. Eu não poderia fazer dilatação, né?
O que é isso aí, esse negócio azul?
É bombinha.
É bombinha. Que negócio é esse aí na sua
mão? E eu tomo... E eu acho que eu tomo umas 15 por dia também. Eu acho que eu não podia ser atleta por conta disso. Você pegou no doping.
Nesse ano, antes dos jogos, eu fui nadar um circuito lá na Europa. E eu fui nadar a final do 400 mil e tinham 7 meninos e eu, as 7, usando a bombinha. Eu falei, peraí, me dá aí também.
Mas você acha que aumenta o rendimento? Você sente isso?
Não sei, eu nunca usei, mas eu acho que tem aquele efeito placebo também.
Ah, pode crer.
Entendeu? Então o doping tem isso também.
Com gazélio.
Água, e a pessoa fala... Estou respirando mais. Então, eu acho que vai muito da índole.
E o treinador? O treinador trabalha esse lado também, assim, do placebo? Tipo assim, Joana, agora olha aqui, olha pra mim.
O meu técnico é tipo assim, Joana, você é...
Joana!
Era humano
olha pra mim. Olha pra mim, Joana.
O meu técnico, ele é muito assim.
Brócolis!
Não, tipo, antes do fim que eu agora, eu fiquei 3 dias com esplenomegalia, que é quando o seu baço fica inchado. E aí eu não sabia se eu ia poder nadar, mas o meu medo era, tipo assim, se eu puder nadar, eu tô há 3 dias sem cair na água.
Joana, olha pra
voltando.
Mim. Olha pra mim, Joana. O baço inchado, o que aconteceu com o baço?
Eu tive mononucleose.
Ah, tá.
Então, okay. o meu baço inchou. E aí, enfim, eu não podia fazer exercício físico por 3 dias. E aí ele ficou assim, eu não sei se você vai, mas eu quero que você vá, porque eu sei que você é foda. Eu falei, mas como é que eu vou sem estar caindo na água? Não, e ele fez uma lavagem cerebral em mim. Tipo assim, você vai, você é capaz... São 3 dias de descanso, não de destreino, enfim. Sei que eu cheguei lá e fiz os melhores tempos, assim.
É?
É. Então o técnico tem essa,
porque
essa capacidade.
O Thunder, assim. Você imagina como é que treinar nadador de ponta? É, que a gente está falando de 10 centésimos, de 55 milésimos.
Não, eu fiquei de fora de uma semifinal olímpica agora por 5 centésimos.
Como é que você põe na cabeça que a pessoa tem que ser 5 centésimos mais rápido?
É mais assim, é tipo
que. É complicadinho.
Júlio, eu preciso que você faça um a mais.
Uma coisinha
a
mais.
Loucura, mano. Na sua cabeça, amigo.
Então, mas é loucura, tipo assim: cara. Ele fala, João, essa virada pode. É, esse 5 centésimos pode ter sido na sua entrada de virada peito pro crawl. Ele fala, você faz 50 viradas dessa por dia por treino. Uhum. Acelera essas 50 no treino, entendeu? Tipo, ele entendi, vai encontrando entendi. Formas de.
Eu entendi.
Da gente
o Marcos Paulo
mais
Reis,
perfeito.
O Marcos Paulo Reis me treinava pra correr. E daí eu falava assim, esse cara é meio louco, né, cara? Esse cara é louco. E teve uma vez, eu fiz uma prova no velódromo ali da USP, e ele falou assim, Dandera, você vai fazer em 48 minutos e 30 segundos. Aposto com você, Dandera. Vai passeando no shopping, vai dar certo. E quando eu passei por ele, ele falou, Dandera, 48 minutos e 30 segundos, caralho, olha aí. Como é que esse cara tem a manha de tamanho, controle? E ele cuida de muitos atletas. Imagina se você conhecer teus tempos assim.
Ele conhece.
Tudo, né, cara?
A frequência, por exemplo. A frequência é de nado, assim. A gente desenha a prova pra eu nadar nas frequências melhores. Então tem vezes que fala assim, Joana, eu tô lá aquecendo, ele, ó, tá muito alta a frequência, você tá mais ansiosa, eu quero que você segure um pouco mais a respiração, cadencie um pouco mais o nada. Ele bate o olho, ele já sabe.
O Filipão usou aquele, como que chama? Aquele livro, da, o Senhor da Guerra.
Arte da Guerra. O Senhor da Guerra é o filme. Filmaço, por sinal.
Antônio Pinto. Fez a trilha sonora.
Sim. É mesmo?
É, lógico.
Duro.
Do Geraldo.
E a gente usa como... banda sonora do Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Veja só.
Tá vendo só?
Antônio Pinto. É. Enfim, assim, deixa eu chegar lá.
Arte da Guerra.
Ah, isso eu quero. Filipão. Tem um livro, tem um filme que você assiste, tem uma música que você ouve pra te deixar mais centrada, assim, como é que você tem isso ou não?
Algumas coisas, assim, eu saio pescando. Né? É? Assim, eu gosto de ver, pra relaxar, documentário de assuntos X.
Sei.
É, mas aí tem um que eu gosto muito de rever, que é o da Nina Simone.
Ai, demais.
Eu me identifico muito com aquela
demais,
coisa dela,
cara.
De tipo assim, as pessoas falavam pra eu cantar, mas se eu fosse lá e cantasse e não fizesse nada, eu ia ter que chegar em casa e olhar pro espelho e dar de cara com a Nina.
Sim.
Eu fico revendo aquela cena ali, porque eu me sinto um pouco assim, sabe? Não tem como conseguir subir no bloco e fazer. Então eu gosto de ler livro também.
Literatura.
Gosto.
Cinema.
Sim.
Música.
Gosto.
Teatro.
Sim, também.
Carnaval? Mágico.
Carnaval, gosto, mas não posso.
E mágico? Você gosta de mágico?
Mágico?
É, mágicos.
Não.
Gosta de ventríloco?
Ventríloco.
A gente recebeu aqui na rádio, né? Cara, a gente recebeu um ventríloco na rádio, cara. E eu falei assim, pô, a assessora ligou pra mim assim, cara, leva esse cara, o ventríloco. Eu falei assim, cara, ele vai estar na rádio, as pessoas não vão ver o boneco. Não, mas o ventriloquismo começou na rádio. Daí toda a história aí, que ele explicou, né? Que
seria
a rádio
difícil
tinha,
trazer um mínimo.
A rádio tem um,
é o próximo.
Tinha plateia nos anos 40 e tal, então aí por isso que nasceu ali. Mas assim.
Dandê, eu desafio você trazer um mímico a próxima vez.
Eu vou trazer um mímico aqui na rádio. Eu fico imaginando.
Né? Ele vai me dar o retrato falado dele.
Só. E como é que fica o esporte nessa história? O esporte, o time? Porque você torce pro esporte, né?
É, pra ser sincero, eu tô bem distante, assim.
É.
Não tenho visto muito. Eu acho que esse cenário político tá meio que tirando minha...
Ai,
meu fascínio.
Político.
Eu fico muito na coisa da política e eu
sei.
Não... Né?
É que, se a gente
mas
for...
eu acompanho.
Sim, o futebol também tem isso, né?
Tem
umas coisas meio nefastas do futebol, né? Umas coisas horrorosas. A gente fica ouvindo falar. A gente tava numa campanha... Era fora o que mesmo? Não, antes do Temer. Fora o que é o... presidente da CBF mesmo?
Ricardo Teixeira.
Leonero, Marim.
Fora Marim.
Fora Marim. Tinha um Fora Marim. Daí o Marim puxou o carro. Daí agora tem um Fora...
Deonero.
Daí o Deonero tá...
Tá quase... Tá,
assim, o futebol tá cercado de umas coisas meio feias. Assim,
o esporte, de um modo geral, ele tá cercado disso. Não tem como...
O curling.
O esporte também. Tem de político lá na diretoria do esporte, né?
Luciano Bivar,
o Mero Lacerda.
Mas você vai no estádio assim, ver um jogo de esporte?
Quando eu tô lá em Recife, eu vou.
É mesmo?
E eu gosto de ir, o lugar que eu mais gosto de ficar, nas sociais, assim. Que é aquela galera que faz a piada, a melhor piada, eu dou risada o jogo inteiro. Sabe? Eu adoro aquele... Eu gosto do Buruçu de gente, sabe? Sei. Buruçu, gente assim junto, eu gosto.
Você nadou no esporte, Joana?
Não, nadei no Náutico. Eu já treinei no esporte só.
Talvez esse seja o carinho que você preza pelo Náutico, talvez seja isso.
Na verdade, eu não gosto de Náutico justamente porque o que aconteceu comigo foi quando eu treinava no Náutico.
A gente odeia o Náutico.
Então, mas por muito tempo, eu colocava todo mundo que andava com a camisa do Náutico, eu... Entendeu? Eu tinha raiva, não tem nada a ver.
Agora eu também tenho raiva.
Não tem nada a ver.
Eu compreendo. Mas
não
compreendo.
Não gosto mais do Náutico. Eu gosto de Santa Cruz. Santa Cruz eu acho legal.
Eu gosto, lógico, né?
Tricolor. As coisas são bonitas, né, Matias?
E quando eu digo isso, o pessoal do esporte fica pé da vida comigo. Eu digo, gente, não preciso ficar torcendo contra.
Assim, já te vi no camiseta do esporte e falo assim, ah, é flamenguista. Já fizeram isso?
Ai, muito, eu odeio isso.
Muito, né?
Principalmente aqui, em São Paulo.
Aqui em São Paulo?
Muita gente fala, gente, não tá vendo? Isso não é o escudo do Flamengo, pelo amor de Deus. Dá uma olhada, 10 segundos olhando pra isso aqui. Nada a ver com o Flamengo.
Tá acompanhando o Campeonato Brasileiro?
Eu tô tendo que aguentar o meu noivo gritar que o Flamengo vai ser campeão.
Ele é carioca?
Ele é brasiliense.
A gente entende.
Que mora em Minas Gerais há 18 anos, entendeu? É isso que me irrita, que paraibano que torce pelo Flamengo. Não aguento, gente.
E torce pelo Flamengo?
Brasília,
e assim, como é a discussão de 87 entre vocês dois?
Ele não discute, né? Porque eu falei, é nosso e acabou.
No seu Twitter tá 87 em referência a justamente...
É o ano que você nasceu.
Os dois. Porque é um ano muito, muito especial. Eu nasci, o esporte ganhou o brasileiro. Enfim, é muita coisa maravilhosa
pensa acontecendo. Pensa só, seu nome ia torcer pra quê? Por ser UBI?
Que seja, mas a gente tem que ser bairrista, né?
É, né?
Ele não
mas tem
é.
Tem muita gente assim, né?
Sim.
Isso é culpa da Globo?
Da Globo,
lógico. Da Globo, cara. Da Globo. Que passava o Campeonato Carioca pro Brasil.
Isso mesmo.
A teoria é Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
Ari Barroso, o grande culpado.
O meu sogro é de Januária. Norte de Minas e torce pelo Flamengo, porque lá a criança ele só escutava jogo Flamengo.
É,
na rádio.
É inevitável, velho. Você vai ver o jogo, você vai torcer pra um time. E no caso, o Flamengo chegava
no Vasco. A culpa foi antes da Globo, foi a Rádio Nacional, que abrangia todo o território
Rádio
nacional.
Pista.
E o Ari Barroso, ele mentia. Quando o Flamengo perdia, ele falava que o Flamengo ganhava.
Você tá brincando
não,
comigo?
Pois é.
Ele fazia
Ari
isso?
Barroso?
É, o Ari Barroso.
Nossa, perdeu vários pontos.
Nunca mais toca a coroa do Brasil.
Nunca mais. Nossa, que horror ele fazia isso.
Tem também a relação, isso para as gerações mais novas, né? Essa relação de dinheiro que faz os times fortes são vencedores, e o brasileiro tem muita dificuldade em...
O brasileiro gosta de vencer.
É, tem muita dificuldade em perder junto, né? É aquela história do eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. O brasileiro tem muita, tem muita dificuldade. Até aproveito para perguntar para a Joana como você lida com as derrotas. A gente sabe que vencer é muito bom, competir enlouquece a cabeça, mas também faz parte da vida do atleta de ponta. Mas como é que são assim os seus momentos de quando as coisas não acontecem como você queria?
Já doeram mais, assim. Hoje, quando alguma coisa acontece, por exemplo, eu não ter passado pra semifinal no Rio agora por 0,05, eu olhei pra aquele placar ali, eu olhei o tempo da 16ª, eu olhei o meu, eu fiquei triste, mas logo depois eu já virei pro meu técnico e falei assim, aonde que eu poderia ter sido melhor?
Uhum.
E eu já pego aquilo, transformo como lição. E vambora, entendeu? Eu não estaria nadando 400 medley aos 29 anos de idade se eu não tivesse escolhido olhar... Pra todas essas derrotas, assim, eu fiz 4,40 com 17 anos de idade, só fui baixar o tempo 11 anos depois.
Só.
E qual foi a
Se eu
grande...
tivesse desistido?
E qual foi a grande vitória? É claro, não tô falando de tamanho de competição, mas qual foi aquela grande vitória, aquela que você tirou da cartola, assim?
Acho que no ano passado, quando eu melhorei esse tempo de medley aí, esse 4,40 durante 11 anos, tipo assim, eu já tinha melhorado o meu tempo em todas as provas, 50 livre a 1.500, tudo que você imaginar. Mas o 400 médio eu fazia 4,40, 0,1, 0,2, 18, 6, enfim. Só que abaixo de 4,40 não vinha de jeito nenhum. Então quando eu cheguei naquele Pan-Americano que eu olhei para aquele placar, a galera do Brasil inteira comemorando, e até então eu tinha ficado em quarto, que a menina não tinha sido desclassificada ainda. O pessoal da imprensa comemorando, eu acho que o público olhava assim, que esse povo tá comemorando? A menina ficou em quarto, eu fiquei em quarto por 4 centésimos, mas eu tinha finalmente nadado abaixo de 4,40, né? Então essa, pra mim, é a maior vitória.
Joana, no futuro você pensa em mudar de categoria, assim, de ir pro mar, fazer maratona? Ou
então, eu tô pensando nisso agora, eu tô querendo fazer esse macro agora, até o final do ano, mais de crawl, provas de fundo, né? Que eu sempre nado e o pessoal sempre fala, você é muito boa nisso, mas eu nunca pude treinar só pra isso, sim, né? Então vou fazer isso agora, fazer algumas provas de maratona, mas mais pra ver como é que eu tenho essa curiosidade. Sim. E aí no próximo ano eu devo estar encarando as provas de medley de novo, porque é até bom pra dar uma respirada também.
Você acompanhou a Olimpíada com a Poliana?
Assisti a prova dela.
Foi emocionante aquilo.
Foi demais.
Assim, emocionante até demais. Terminou só depois de
pois
terminar.
Pois é. Muito a minha torcida, assim, que eu sou fã da Ana Marcela, né? Ana Marcela, então, mas assim, quando a Poli tava disputando medalha, lógico que eu já foquei toda energia ali pra ela.
E a maratona quase com a parada meio violenta, né? Acho que ela fica dando então, caldo no
então,
outro.
Então, o perigo é esse. Eu acho que eu vou tomar uns cartões vermelhos, porque na hora que a menina bater em mim, eu vou logo sair daqui.
Mas é tipo polo aquático, assim?
Rola, porrada. E ela é meio que por baixo d'água, assim, umas porradas.
É, o bronze da Poliana tem muito a ver com isso.
Dá uns caldos, uma desclassificação.
Mas eu acho que ali não foi... Eu acho que ela errou a boia e ela quis voltar desesperada pra bater. Eu acho que ela não queria tirar a menina. É, não, eu acho que foi... Sem querer mesmo. Até porque a tática dela foi assim, foi atacar no último mil metros. Então ela vinha crescendo, e aí ela errou.
Polo aquático você nunca pensou?
Gente, eu só sei
só,
nadar.
Só de luva.
Eu só sei nadar. Eu sou péssimo para qualquer outra coisa que não seja natação.
Como é que foi seu fim de semana aí? Você foi votar? Você votou em São Paulo? O que você fez?
Justifiquei. Eu fico mal com esse negócio. Eu fico mal com esse negócio, porque eu acho que o meu voto ele tem poder, assim, sabe? Eu gosto da coisa da eleição e tal, mas tive que ir lá justificar.
Se você votasse em São Paulo, você tava numa torcida aí, né?
Tava, então, eu iria no primeiro turno, se tivesse primeiro segundo turno. Erundina no primeiro
Erundina,
turno.
Né?
E a Sâmia, que entrou.
A Sâmia
que foi eleita.
É, ela conseguiu, é verdade.
E aí o segundo turno, Haddad, lógico. Mas infelizmente não vai rolar. Você
tá em São Paulo há quanto tempo?
Desde 2015.
Mas existe uma possibilidade, porque José Aníbal e Albert Goldman, eles estão tentando impugnar.
Eu gostei da pronúncia do Goldman.
Eles estão tentando impugnar a candidatura de Johnny Dollar. Eles estão tentando impugnar. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade, inclusive, dele ser impugnado no final do mandato. E daí teríamos eleições indiretas para prefeito em São Paulo. Quanto tempo, gente? Eu lembro que o último que eu lembro, eu acho que foi Paulo Maluf. Não, Paulo Maluf foi governador Bioni.
Governador Bioni.
É verdade.
Prefeito era
Ademar de Barros Filho.
É. Joani em Recife. Era Edilson, João Paulo ou Geraldo?
Edilson primeiro turno, João Paulo no segundo.
Belém se deu bem, né? Se deu bem, eu me entregando aqui. Mas Belém foi legal, né?
Foi legal,
Belém, né, bicho?
Segundo turno agora. Maranhão também foi uma resposta
né?
legal.
No Rio agora, né?
O Rio.
Sorocaba aqui. O Rio tem dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que o Freixo vai chegar no segundo turno, que eu achei sensacional, né? Tem um Crivella na frente e tem um Bolsonaro que foi super votado também lá nos vereadores, né? Já está eleito, né?
O Bolsonaro,
o deputado,
vereador, 14%, é isso, né, João?
14% para prefeito.
Acho que chegou um momento especial.
Chegou um momento especial.
Top Thunder. Sim, o Top Thunder. Dessa semana é quase hilário, se não fosse trágico, porque um ministro do Supremo, o senhor Gilmar Mendes, conhece?
Eu...
Pessoalmente não, né?
Não, pessoalmente não.
Gilmar Mendes está processando Mônica Iozzi por um post no Instagram, porque ela estava fazendo referência ao habeas corpus que esse juiz concedeu àquele médico. Sabe aquele médico estuprador?
Aquele médico que ninguém sabe pronunciar o nome.
Roger Abdelmassi. Então, ele que deu o habeas corpus pro cara, entendeu? E daí ele está processando, porque ela fez uma série de posts sobre estupro.
Não,
né?
eu acho curioso que nesse caso fala o médico, né? Se fosse uma outra profissão menos destacada, assim, seria só o estuprador, né? Mas é o médico ainda.
Doutor Roger Abdelmassi, ele mesmo. Esse cara aí. O senhor Gilmar, o doutor Gilmar, desculpe. Vossa Excelência. De mim. Vossa Excelência está pedindo 30 mil reais para a Mônica Iozzi.
E teve que apagar o post.
Teve que apagar o post.
Sendo que no post dela, ela colocava...
Não cita o Gilmar.
É, não, ela ia colocar uma interrogação.
É, como um juiz consegue ter uma posição dessa?
Não, é cúmplice, interrogação. Isso, eu já diria, a Roberta falou, interrogação.
Exatamente.
Então não é exclamação.
Então agora eu dei o tópico que vocês comentem.
Não, o Gilmar Mendes, vamos lá fazer a ficha da corrida dele. Não.
Nossa,
é, Daniel Dantas.
Cuidado.
Quanto tempo de programa a gente tem?
A gente ainda tem
Daniel Dantas. Dois minutos. E ele mandou tirar agora das livrarias um livro onde o cara falava que o William Bonner foi se encontrar com ele. O William Bonner ligou pra ele perguntando se ia ter pauta no Supremo.
Ah, é.
E aí o cara botou isso no livro e o Gilmar pediu também, encarecidamente, processou o cara, fez um acordo e tirou
então
o livro.
Então não foi encarecidamente, né? Foi...
É, foi caro pro cara tirar.
10 mil, se eu não me engano.
Foi meio caro, eu não pagaria. É o cara que não honra a família Mendes, né? A minha família Mendes não tem muito apreço pro seu Gilmar.
Gil Luiz Mendes, verdade.
Gil Mendes, não imagina.
Putz, grila. Carolina Mendes.
É, Carolina Mendes.
Nossa,
não, mas
velho.
Isso não tem nada a ver. A Joana Maranhão é do Pernambuco.
É.
E tem muita gente que fala.
A minha esposa é Maranhão também.
Não.
E ele Pernambuco.
Exato.
Eu acho que, basicamente...
Né, Matias Pinto?
Pois é.
Anyway, olha só, a gente vai ter que encerrar, infelizmente.
Você já mudou, o Thunderbird já virou sobrenome? Igual o Luiz Inácio Lula da Silva?
Já
tá na carteira?
Você assina Luiz Thunderbird? Não, sim. Não.
Sim, não. No cheque.
Não, ainda não. Eu pretendo chegar lá, né?
Perfeito.
E quem bem que conseguiu escapar da coleira, ele está solto, leve solto no estúdio.
Minha mãe mandou.
Como ele consegue isso, eu não consigo.
Minha mãe que assiste o programa pela webcam, acabou de falar, mas o cachorro do Thunder é uma gracinha, não dá o coração.
Ele conseguiu sair da coleira.
Ele
saiu da guia. Ele conseguiu escapar da guia, cara. Ele é muito safo esse cachorro. Queria agradecer a presença do Rickenbacker, a presença de Chico Patti, que veio aqui nos ajudar, o Matias.
Tá,
Gil, sempre bem-vindo.
Chama quem a gente vem, Rui de Festa.
Leandro, você é um cara que não resta a menor dúvida.
Não resta a menor dúvida? Não.
E eu queria agradecer especialmente a Joana, que veio aqui. Pô, demais, né, bicho? Ela, segundo Leandro, você era uma obsessão editorial aqui da rádio.
Exatamente.
É um dos fetiches da rádio.
Se me fossem perguntar, sabe aquelas perguntas de revista? Assim, quem você gostaria de entrevistar?
Joana Maranhão.
Por quê? Pra trocar uma ideia.
Vai entrar na sua biografia.
Já que eu não posso ser amigo da Joana Maranhão.
Vai entrar na nossa biografia.
Pra trocar uma ideia.
Olha que beleza.
Na biografia da Centro-Treta. E é uma atleta aí sem ser porque ele está aqui na nossa frente, mas é uma atleta necessária para o esporte brasileiro.
Sem dúvida.
Não só pelo resultado, porque resultado sempre teve, sempre vai ter, aparece um, aparece dois, mas pelo discurso, uma atleta necessária para o Brasil.
Isso é muito
pela
importante,
pela postura,
cara.
Pela maneira como se porta diante... Não só dos resultados, do esporte, mas também da própria vida.
Eu prefiro um atleta que seja um pouco mais além do que um penteado. Tô falando do nosso maior ídolo no futebol, que, putz, cara...
Fabrício Colatini.
Saiu ali das grafite. Quatro linhas, pelo amor de Deus.
Você imagina um Thunder Rádio Show com o Neymar?
Não, eu não consigo imaginar.
Não dá pra ter programa.
Não ia rolar, infelizmente.
No máximo.
Ou então a gente, sei lá, dava um jeitinho no menino. Olha só, queria agradecer a presença da Joana e a gente termina esse programa com Karina Burr, que é lá de Recife.
Maravilhosa.
E fez um disco
comigo.
Sensacional. A gente vai ouvir Dragão com a Karina Burr pra encerrar esse programa. Semana que vem a gente tá de volta.
Vamos de
volta.
Acho
que vai vir um pianista aqui.
Mas vai
e ele vai trazer o piano.
Vai trazer o piano,
velho. O Vitor, que também é de Recife.
O Vitor
é lá. É, exatamente.
Eu vou voltar aqui semana que vem.
Você volta, Gil. Volta, Gil.
Venho.
Joana, você tá sempre bem-vindo aqui também,
muito
tá?
Muito obrigada.
Obrigado por tudo, viu?
Valeu.
Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. Mordida, a pele fica ferida. Prossiga no rastro, no pasto e siga a vida. no rastro, no pasto e siga a vida. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar leões. Por fim, a tristeza é amiga da onça. Ensina a enfrentar. Ensina